9h18, gente, 9h18, estou recebendo aqui o Tadeu Vargas, que é um amante do ambiente, um ambientalista respeitado aqui na cidade e também na região. Bom dia, Tadeu, tudo bem?
Bom dia, Vanderson, bom dia, ouvintes da Rádio Atividade, um prazer estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço que está.
Claro. Nada mais do que a nossa obrigação e o nosso dever também, não é? Mas, Tadeu, você gostaria, inclusive, para a gente começar com a questão da caminhada ecológica, né? Que vai ser a segunda caminhada ecológica a ser realizada, né, no próximo dia 29. Finalzinho do mês, né? Aliás, tá próximo, né? Daqui a 10 dias, né? Você gostaria também de prestar contas, né, do outro evento que você fez recentemente, né?
Primeiramente, agradecer a rádio, né? A você pelo todo apoio. E o evento, o terceiro Ecobike, foi um sucesso total. Tiveram atletas de Varriside, Carangola, Tombos, Porciúncula, na atividade, claro, né? E, resumindo, deu uma renda de R$ 936,00, que foi rateado entre o Asilo, a PAI e o Projeto Luz Natal. Então, todo mundo saiu ganhando, né? Foi muito legal. E
esse valor é referente às inscrições, né?
As inscrições.
Perfeito, né? Tivemos então um bom número de participantes.
Foram 87 inscritos.
Inscritos, né? Inscritos.
Aí foi muito interessante, muito legal.
Beleza. Agora vamos falar um pouquinho sobre a caminhada ecológica, a segunda edição, né?
Segunda caminhada. Eu estou aqui diante de um copo d'água. Claro. E a água é um elemento essencial à vida, né? E tem ribeirões, nascentes. Inclusive, na atividade até vai decretar estado de emergência, que é a razão disso.
Já decretou.
Já decretou, né? Então, a água é um problema de todos, inclusive nosso. Por quê? É desmatamento, a não proteção das matas ciliares, essa drenagem de várzeas que estão fazendo à vontade aí. Então, isso aí, há um desequilíbrio. Isso aí. Tem ribeirão até, aquele ribeirão São Sebastião, aqui
secando, né?
No Paredão, secou. Então, essa caminhada ecológica, não adianta ficar falando, tem que fazer alguma coisa. Então, nessa caminhada, vai ser na zona rural, né? E as pessoas vão ver a natureza in loco, né? E vamos fazer uma dispersão de semente de árvore nativa. Como? A gente vai botar dentro de um barro, né, um barro ressecadozinho, bonitinho, e a semente vai estar ali dentro, de nativa. A gente vai ser IP preto. E nós vamos lançar em determinado ponto. É uma ação. Que as árvores são essenciais até para, principalmente para a chuva, porque ela suga a água através das raízes e transpira pela folha e joga umidade,
claro,
no
exato,
ar.
Exatamente.
No ar, né, umidade de água no ar. Isso aí que gera chuva.
Então, vamos lá. A caminhada vai ser no dia 29. Eu estou vendo aqui, inclusive, na sua página lá no Facebook, a saída às 7 da manhã da Casa de Barro, que fica aqui no na subidinha ali do Morro do Castelo, né? E, enfim, o pessoal vai sair pela zona rural de Natividade. São 11.200 metros de caminhada. Mas não são 11.200 metros de caminhada num pique só, não. O pessoal vai parando, vai dando uma observada, vê a natureza, descansa um pouquinho e assim vai, né?
E assim vai. É uma caminhada, é um passeio, é um local de reflexão, de muita prosa, né? É muito bom essa caminhada. E nós vamos passar por vários lugares, lugar plano, a gente vai subir uma serrinha, a gente vai ver um vale. Talvez a gente passe até dentro de uma pequena mata, que fica ali na revolta. Então vai ser uma paisagem bem diversificada. Então a pessoa nem vai sentir Vamos parar ali na... Vou conversar primeiro com o Ricardo Tulli, a esposa dele, para a gente parar ali na Taboca. Ele fabricou uma cachaçinha lá muito boa, mas nós vamos tomar água lá. Nada de cachaça.
Então... Ah, sim.
Claro. E, então vai ser um passeio muito interessante e vai ter uma ação efetiva para começar a recuperar nosso meio ambiente, né? Com essa dispersão de semente.
Perfeito, então o pessoal vai caminhar e já vai deixando a sementinha no cantinho. Bota num barrozinho, o dia que chover ela germina, né?
A pessoa já vai receber a semente com um barro, um barro sequinho, tipo um tijolinho.
Perfeito.
Aí já vai levar, cada um leva 5, 10, o que quiser. E aí, em determinado ponto,
predeterminado,
a gente vai, pessoal, vamos lançar aqui e tal, e que Deus ajude para a semente germinar virar uma árvore,
né?
E ali 10% pelo menos germina.
Se Deus quiser. Nós estamos vivendo, Tadeu, uma crise hídrica talvez sem precedente na história recente, né? Sobretudo da região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Tanto é que a prefeitura, conforme já havia confirmado, acabou confirmando ontem, né, a decretação do estado de emergência em razão de tudo isso que nós estamos vendo por aí. O rio Carangola está cada dia mais baixo, né? Está faltando oxigênio, né? Essas gigogas estão praticamente cobrindo todo o rio Carangola. E aí, evidentemente, além dos efeitos para a natureza, acaba havendo também os efeitos econômicos, financeiros também para o município, né? Que é estritamente agrícola, né? Como natividade. Eu acho que as pessoas ainda não se deram conta da gravidade da situação, né? Nós temos aqui, por exemplo, praticamente todos os municípios do noroeste do estado do Rio de Janeiro decretaram situação de emergência. Varriçai decretou também, salvo engano, ontem ou anteontem, também estado de emergência. Uhum. Itaúba decretou, Porciúncula está em vias de decretar também, né? Nós vamos aqui para Laje do Muriaé, já decretou Pádua, Miracema, e assim vai. Praticamente todo o noroeste do estado do Rio de Janeiro decretou estado de emergência em razão da seca e as queimadas também, que agravam esse quadro, né?
É terrível isso. Inclusive, se analisar, eu li uma reportagem, a região sudeste, ela fica na reta de grandes desertos do mundo.
Uhum.
Então, a nossa chuva aqui, ela é influenciada pela umidade do ar que vem lá da região amazônica, né? Então, já estão atacando a Amazônia lá. Então, se essa umidade do ar não chegar aqui, não tem chuva. Então, isso aqui tem potencial para virar um grande deserto.
Exatamente, a gente ouvia, eu há muitos anos atrás, ouvia dizer isso, olha, o Noroeste Fluminense tem grande chance de virar uma área desértica. A gente, que isso? Isso é bobagem, é besteira. Tá aí o exemplo.
E temos que fazer alguma coisa, começar a proteger as nascentes, vamos fazer um movimento para isso, incentivar o produtor rural a fazer esse trabalho. Dar ajuda até de mão de obra, financeira, o que seja, né? Está todo mundo envolvido. Não é esperar acabar como está quase acabando a água para tentar fazer alguma coisa.
Mas infelizmente aqui agora também, você é um entusiasta da área, da causa, né, da luta, a gente tem que puxar a orelha também do poder público, que faz muito pouco ou quase nada. Só se lembra, e aqui o puxão de orelha não fica só local, não, em termos de Brasil, só se lembra da importância de preservar a natureza. Uhum. Quando nós entramos em situação de crise como essa. Aí chove um pouquinho, né, as águas dão uma melhorada, o rio sobe um pouquinho, as nascentes... Se esquece
o problema.
Não se faz nada. Mas quando a coisa... Faz-se decreto, faz isso, situação de emergência. Me desculpa aqui a franqueza, eu sou de falar o que eu sinto. Isso não adianta se não tiver ação efetiva. Tem que ter ação efetiva.
É arregaçar a mão e não ficar se prendendo a papelada.
Exato.
Tem que pegar um enxadão e vamos plantar árvore, vamos... Que a natureza, inclusive agora, se olharmos todas as árvores, é uma dispersão de semente incrível.
Uhum.
A IP que está florindo, que vai dar semente, tem a tal da... o jacaré que está jogando semente para fora, aroeiro e tudo. Então, a natureza está fazendo a parte dela. E nós, então, apesar de sermos... Nós somos natureza também,
né? Estamos
fazendo a nossa parte.
Mas, enfim, é preciso de ações efetivas, não apenas no momento de crise.
Uhum.
É igual o tempo de enchente. Né? Em tempo, aliás, há muito tempo a gente não sabe o que é isso, né?
Uhum.
O que é enchente. Em tempo de enchente, né, a cidade às vezes inunda, você vê um monte de discurso bonito. Não, nós temos que fazer isso, temos que prevenir as enchentes, as encostas e etc. Aí acabou o momento de... Ninguém fala mais do assunto.
Falar em enchente...
Ninguém fala mais do assunto.
Uma coisa que poucas pessoas sabem, nem todos são especialistas em meio ambiente, né? Que a função dessas várzeas, né? As várzeas são essenciais para o equilíbrio da manutenção do rio,
uhum.
Que ela funciona como uma esponja. Ela retém a água ali e vai liberando aos pouquinhos para os córregos e tal, que são as veredas, né? Não, as várzeas são as veredas. Então, vai liberando a água aos pouquinhos para os córregos. Aí, o que está sendo feito? Fazendo aqueles drenos de uma profundidade de mais de metro para a várzea ficar em seca, para boi pastar.
Mas esquece que boi bebe água também,
bebe,
né?
Bebe água também. Enquanto a chuva, a água vai toda para essas valetas e pum, vai para o rio.
Uhum.
Então não tem aquele equilíbrio, não tem aquela liberação gradual da água. Libera de uma vez só, aí pode causar enchente. Aí na época da seca...
Não tem água, não tem água. Não tem reserva.
Não tem, quebrar esse equilíbrio.
É verdade.
Inclusive,
é verdade.
Você começou com o governo federal, projeto Provárzeas. E aqui na atividade estão continuando esse...
Lamentavelmente. Tadeu, então só para a gente poder fechar aqui e dar o recadinho. Então, convidar o pessoal para a segunda caminhada ecológica. São 1.200 metros de percurso. Nada de corrida, nada...
11.200, né?
É, mas dá para andar.
E vai ter carro de apoio para alguém cansou.
Beleza, pessoal, descansa um pouquinho, né?
E a inscrição... Vai ser 1 quilo de alimento não perecível.
Entendo.
Opcional. Uhum. Se a pessoa achar que...
Mas todo mundo pode dar 1 quilo de alimento não perecível.
O asilo não precisa de alimento, não. A pai não precisa
claro
de alimento.
Claro que precisa,
mesmo assim, eu discordo totalmente dessa pessoa que vai pensar assim,
uhum,
que eles estão precisando de bastante coisa lá. Então, a inscrição 1 quilo de alimento não perecível, se puder.
Ok.
E se quiser também.
E está todo mundo convidado,
Todo mundo convidado, vai ser um sucesso.
Se Deus quiser, dia 29.
Exato.
Tadeu, um grande abraço, querido. Obrigado, viu? E parabéns aí pelas suas ações que você tem mantido, né?
Beleza.
Trancos e barrancos, mas tem mantido.
Estamos aí.
Um abraço grande.
E fazer um convitezinho, Wanderson, que eu estou descendo aqui, vou ficar em frente ao Banco Brasil ali, vendendo Rifinha para o projeto Luz Natal.
Isso.
APAI e Asilo. Todo recurso arrecadado vai ser dividido entre essas três ações, entidades.
Obrigado, Tadeu. Um abraço para você, querido.
E muito obrigado pela força aí.